Está iniciando o Sala de Audiência. Este conteúdo é produzido pela Júris e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. Apresentação desta edição, Dulcio Pitis.
Olá, eu sou Dulcio Pitz e está no ar mais uma edição do Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, o programa também é disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para as rádios associadas. Com o objetivo de debater temas de interesse da magistratura e da sociedade, nesta edição vamos abordar o Projeto de Lei Complementar número 7 de 2016, em tramitação no Senado Federal, que autoriza a concessão de medidas protetivas para vítimas de violência doméstica por autoridades policiais. A proposta acrescenta um artigo à Lei Maria da Penha e pode ser votada em breve na Comissão de Constituição e Justiça. Para compreender como esse tema afeta a questão da violência doméstica e analisar a constitucionalidade das alterações, estão conosco no estúdio a juíza de direito e titular do primeiro juizado da violência doméstica e familiar de Porto Alegre, Madiele Franz Machado, e a defensora pública Luciana Artus Schneider. Sejam bem-vindas ao Sala de Audiência. Uma das alegações dos defensores do projeto é que o trâmite da concessão de medidas protetivas é demorado e que, ao permitir que a autoridade policial também fizesse isso, o processo seria mais ágil. Luciana, tu concordas com essas argumentações?
Dulce, eu acho que agilidade não pode ser uma desculpa para afrontarmos e desrespeitarmos direitos fundamentais. Eu acredito que a medida protetiva tem que ser avaliada pelo judiciário e eu acho que nessas primeiras 24 horas a mulher tem que ser recebida na delegacia com dignidade e com humanidade. Isso já é uma coisa que a gente tem que construir, porque não é feito, e que a medida protetiva tem que ser enviada pelo delegado ao judiciário para que aí sim possa ser analisada e concedida com respeito aos direitos fundamentais da vítima e do réu. Nós não podemos aqui falar em respeitar e criar direitos fundamentais desrespeitando outros. Então, não tem como nós, operadores do direito, deixarmos de analisar essa matéria contextualmente.
E vocês acham, Madiele, tu pensas no mesmo sentido e acha que a lei precisa de aperfeiçoamentos e de políticas que garantam a proteção dessas mulheres, ou da forma que está já se tem instrumentos suficientes para isso?
Bem, na verdade, Dulce e Luciana, a própria Lei Maria da Penha, ela já traz toda uma agilidade, né? Até porque a gente está tratando de medida protetiva de urgência. Então, se a autoridade policial cumprir o que já está na lei, toda essa urgência que eles alegam que não existe, ela já estaria sendo atendida. Porque a Lei Maria da Penha diz que a autoridade policial, tão logo ela tome conhecimento de qualquer situação de violência doméstica, ela já deve tomar diversas providências, né? Lá no artigo 10 e 11 da Lei Maria da Penha, ela já diz que a autoridade tem que fazer o quê? Conceder imediata proteção para a vítima e para os dependentes. Levá-la até a residência para retirar os pertences, no caso que ela tenha que se manter afastada, até para a própria segurança dela, porque nem sempre a vítima tem que permanecer no lar e o suposto agressor ser afastado, porque muitas vezes a residência, por exemplo, é no terreno da família do agressor. Então, obviamente que aquela mulher não poderá retornar para o lar, né? Ela vai ter que ser abrigada na casa de familiares, ou numa casa de passagem, ou num abrigo, né? Então, a autoridade já tem que fazer isso. A autoridade tem que levar essa mulher imediatamente para um hospital, ou para fazer a perícia, né? No caso de lesão, necessidade de atendimento. Então, a autoridade policial já tem diversos mecanismos que a Lei Maria da Penha já, então, há 10 anos, já diz que tem que fazer. E que se isso fosse feito imediatamente, se fosse cumprido, porque aqui, infelizmente, Porto Alegre, né, que é uma DEAN referência aqui no estado, é uma delegacia especializada, eles sequer têm viatura, sequer têm policial para acompanhar a mulher até a sua residência para retirar seus pertences. É feito um agendamento para daqui uma semana, daqui 10 dias. E quem é que cumpre, então, essa situação de emergência? o judiciário, porque ela imediatamente sai da delegacia e vem para o judiciário para postular isso, porque a delegacia, que é quem primeiro deveria fazer isso, não faz. Né? E outra, a questão da agilidade. Bom, as medidas protetivas demoram para ser concedidas pelo judiciário. Se existem efetivamente casos, esses casos são pontuais e com essa pontualidade devem ser resolvidos. Né? A primeira demora, isso eu asseguro, acontece na própria delegacia de polícia, que muitas vezes não cumpre com aquele prazo máximo de 48 horas. Ah, é urgente? Então apresenta para o juiz. O judiciário tem plantão 24 horas. Né? Então, se o caso é urgente, que tem que tomar um afastamento imediato, uma medida proibitiva urgente imediatamente, então não é a autoridade policial que vai fazer. Então, quem vai fazer isso é o juiz plantonista, que nós temos juiz 24 horas. Né? E isso a autoridade não faz. Quantos das delegados de polícia remetem as medidas protetivas além do prazo de 48 horas que a lei...
Eu recordo quando eu fazia que plantão a lei concede. Em Gravataí, que às vezes vinha várias medidas num momento só e de fatos que teriam acontecido há mais tempo,
há mais,
né?
Tempo.
E há mais tempo, que às vezes a mulher já tinha saído por conta própria, já estava em outro local e até perdia aquela... Sei se é essa experiência aqui de Porto Alegre.
Exatamente.
Também.
Exatamente, isso acontece em diversos cantos, justamente pelo quê? Não é falta de vontade, né, da autoridade.
Exatamente.
A gente entende isso. Eu reconheço, assim, nós precisamos melhorar nossa polícia, né? Porque o papel deles é fundamental, é importante, porque os casos, eles iniciam quase que 100% na delegacia de polícia. A mulher, a porta de entrada da mulher vítima de violência é a delegacia de polícia. Então, a gente tem que trabalhar para quê? Para instrumentar essas polícias para elas cumprirem o que a lei já disse. É, isso é muito importante que a gente esclareça, assim, ó, que o que vem para nós também, que também é a função que já está lá na Lei Maria da Penha. Não é simplesmente um boletim de ocorrência com 3 ou 4 linhas relatando uma situação de violência que a mulher sofreu. Mas é isso que a gente recebe. Né? A gente recebe um boletim de ocorrência com 4 linhas, né, que não nos dá o contexto sequer, né, da situação, nem a situação de vida vivenciada pelaquela mulher. Às vezes se tem filho, se não tem, se a casa é própria, se a casa é no terreno, né, da família. Não vem com testemunhas, não vem sequer com o termo de declarações da vítima. Né, muito menos do ofensor. Então, é um trabalho bastante precário e isso sim, né, Luciana, muitas vezes até impossibilita o juiz de imediatamente conceder uma medida. Aí a gente tem que utilizar a defensoria pública, tem que utilizar um telefonema que a gente faz, muitas vezes chega lá a medida, a gente telefona para a vítima para esclarecer situações que deveriam constar ali e não constam.
E não constam. Vem,
né,
muito...
Pela falta, como a Luciana, claro, disse, assim, de... Até de capacitação, né, dos servidores no momento da acolhida, no momento de tomar o depoimento daquela vítima que realmente é.
Exatamente.
É uma vítima.
Nesses casos, o que a gente precisa é trabalhar em rede. Todas as partes da rede, elas têm uma importância fundamental. E o fluxo tem que ser seguido para que seja respeitada a questão da mulher. O que a gente não pode fazer é revitimizá-la, tornando os casos da Lei Maria da Penha casos de delegacia, casos de polícia, a gente chama, onde as medidas satisfativas vão ser concedidas no âmbito da delegacia e não vão chegar ao judiciário. A rede, todas as pessoas da rede têm a sua importância e para que a Lei Maria da Penha cumpra o seu objetivo, o fluxo da rede tem que ser seguido.
Sim, fortalecer, né, cada integrante dessa rede, né, Luciana?
E agora, em agosto, a Lei Maria da Penha completando 10 anos, o que a gente espera é que as mudanças que possam ser necessárias no âmbito da lei, elas sejam discutidas por meio de uma conversa amadurecida com todos os membros da rede, com os movimentos, com as instituições da sociedade civil, para que possam ser avaliadas, então, possa ser feito um balanço desses 10 anos de lei, de toda a evolução que tivemos e das arestas que precisam ser aparadas. Uhum. Para que, então, juntos, todos os membros da nossa rede possam pensar num projeto de alteração sério, amadurecido, bem pensado, bem conversado, e não assim de inopino, uma mudança pontual que vai trazer um reflexo muito severo e significativo e que consideramos até inconstitucional por importar uma afronta aos direitos fundamentais.
Não, só pra, mais ainda até para a gente pontuar a questão ali que é antecedente, que do mérito, né, que a gente acabou falando do mérito, mas a questão antecedente é da questão da inconstitucionalidade, porque a concessão de medidas protetivas, proibitivas de contato, proibitivas de frequentação de determinados lugares, ou até mesmo de afastamento do suposto agressor do lar, são medidas que têm cunho jurisdicional. Por quê? Porque ela justamente, no momento em que eu estou protegendo a vítima, eu estou restringindo a liberdade, o direito de ir e vir do suposto autor do fato. E isso é atividade jurisdicional. E se ela é jurisdicional, ela é indelegável, né? Ela só pertence ao juiz, até para a gente não atentar contra a tripartição dos poderes, né? Que é uma garantia constitucional.
Então, só para esclarecer assim, para os nossos ouvintes. Então, hoje, com o instrumento que se tem, com a lei, com o que está posto aí, antes de entrar nas mudanças específicas desse projeto, né? Para esclarecer, chega a ocorrência para o juiz e hoje o juiz é que determina. É isso? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho no processo, né, Magelli e a Luciana, onde entra a Defensoria Pública nesse processo? A que momento a Defensoria Pública entra nesse processo?
Hoje, assim, quase que 100% da demanda vem da Delegacia de Polícia. A porta de entrada principal é lá com registro de ocorrência policial. Então, a delegacia registra a ocorrência, faz o pedido de medidas protetivas e tem até 48 horas para remeter para o juiz. Então, até. O que significa dizer que se a situação é urgente, urgentíssima, ela não tem que esperar 48 horas ou demorar uma semana, 20 dias, um mês. Imediatamente apresentar ao juiz ou ao juiz plantonista. E aí, então, vai ser analisada a situação e concedida ou não a medida protetiva. Né? Desta forma é que funciona. E aí, concedida a medida protetiva, imediatamente é expedido o mandado para intimação do autor do fato ou para afastamento do lar. Inclusive, em regime de plantão se faz isso, porque se trata de medida protetiva de urgência. Né? A proposta do PLC 0716, que é o artigo 12B, na verdade, que a gente contesta, é porque também dizer que a autoridade policial vai conceder uma medida protetiva é uma balela, porque, na verdade, o que vai acontecer? Eles vão até poderão dar um papel, essa é só a medida protetiva. Mas cadê o policial para sair imediatamente, incontinente, e intimar o autor do fato e afastar o autor do fato? Então, a mulher, o papel, não ataca bala, não ataca facada, paulada. Então, é uma falsa segurança que a autoridade policial vai estar oferecendo para aquela mulher. Né? Muito mais segura ela estará se de imediato a autoridade fizer... Então, encaminhamento para o judiciário, se de imediato for lá e colocar numa casa-abrigo ou colocar na
exatamente.
Casa de familiares.
E aí que entra a rede, a avaliação da urgência do caso, porque, muito embora exista a medida de afastamento do lar, o que a gente vê é que nos casos mais graves, o que funciona é nós afastarmos a mulher e protegermos ela, colocarmos ela num ambiente de segurança, numa casa de passagem, na casa de um familiar, em outra cidade, às vezes... Para que assim, depois seja providenciado, se for o caso, o afastamento dele do lar. Porque a gente tem que se permear pela segurança dela.
Exatamente, porque não vai ter um policial 24 horas lá
na casa. Sim, às vezes se faz o contrário. Exatamente. Se tira ele, daqui a pouco o autor do fato, e daqui a pouco ele retorna, porque o policial vai afastar. Mas enfim.
Exatamente, a questão da intimação também, que é imprescindível para o juiz até poder decretar a prisão preventiva pelo descumprimento.
Claro.
Então, se a autoridade vai lá dar o papel para a vítima, polícia, não intima o agressor, ele vai lá e agride ela de novo, se ela não for presa em flagrante, o juiz não vai ter nem argumentos para poder, apenas pelo critério objetivo do descumprimento, né, decretar prisão preventiva, que é uma grande ferramenta que a Lei Maria da Penha trouxe. Né? Se não fosse a Lei Maria da Penha, a gente ia ter que ter cumprimento dos requisitos lá subjetivos, ou seja, ele tem que ser reincidente, né? Ele já tem aquelas questões, não tem moradia fixa, não tem endereço fixo, não tem trabalho, mas basicamente tem que ser reincidente. E os nossos autores dos fatos, muitas vezes, não são aqueles homens reincidentes.
Né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Sala de Audiência.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este conteúdo é produzido pela Júris e disponibilizado às rádios filiadas à AGERTE. Apresentação desta edição, Dulce Opites.